poesia de Agostinho Neto no imaginário da música popular angolana. Foi tema de palestra no Memorial de António Agostinho Neto no passado 21 de setembro, ainda a propósito da Semana do Herói Nacional. O poeta maior, homem de cultura, médico, guerrilheiro, político, fundador da nação, primeiro presidente da República Popular de Angola, Dr. António Agostinho Neto. O sociólogo, ativista sociocultural Anelvino Santos, tomou a palavra e fez crer aos presentes que os poemas de Agostinho Neto, carregados de incentivos à luta para a independência de uma Angola livre da então colonização portuguesa, atraiu muitos artistas para o canto, poemas de Neto musicados.
Eu venho de uma geração, né, pós-independência, né, e que vivemos um período que a poesia de Neto era muito presente e os feitos de Neto também eram muito presentes. Né? Neto estava presente nas nossas casas pelos poemas, né, pelos programas da Rádio Nacional, que tinha separadores com poesias, né, declamações de poesias de Agostinho Neto, e também com músicas de cantores angolanos falando dos feitos de Agostinho Neto.
Havia uma educação patriótica nesse sentido?
Sim, estamos a falar de um período que Angola, né, era um país com uma forte carga ideológica, né, e acho que o sistema vigente no, na altura, né, estava muito a questão da doutrina, a questão da alienação, né, estamos a falar de doutrina, e estava muito presente, havia em todos os campos do saber e da e na arte, né, estava presente a questão ideológica. E lógico, falar do guia imortal era falar da ideologia. E se notares, temos uma fase de Angola, né, que a arte era mesmo uma arte que muitos chamam de panfletária, outros dizem que é mais revolucionária, né, música. Veremos murais, né, murais com essa carga ideológica, os conteúdos dos editoriais dos órgãos de comunicação, tudo era pensado nesta forma. E a música, né, a popularidade dos músicos, depois da fase anterior à independência.
Os poemas de Neto começaram a ser musicados antes da independência do país, 1975. Rui Mingas cantou Adeus à Hora da Largada, entre outros, despidos de qualquer motivação partidária ou sem o peso político de algum movimento de libertação. Era o sentido de pátria que norteava a luta. Faziam dos poemas de Agostinho Neto instrumentos musicados que serviam de inspiração dos povos para a luta armada, antes deles serem abocanhados pelos políticos do movimento MPLA.
Olha, eu acho que, por exemplo, um dos poemas que eu acho que um dos músicos que pegou antes da independência foi o Rui Mingas, né, com a Deus Hora da Largada. O grupo, o conjunto Zais também fez Agostinho Neto, cantou o Dr. Neto, antes da independência. Na altura eles eram jovens ligados ao JMPLA. Mais depois, eu sinto que, e aí é uma questão mais de fazer um trabalho mais sistematizado, né? Depois da Revolução de Abril e com aquela febre da canção de intervenção revolucionária também em Portugal, e depois a questão da forte carga, a presença de comunistas na esfera ideológica do partido, né? Penso isto, né? Pessoas como Pepetela, Manuel Rui Monteiro, que estavam muito ligados a essa questão. Eu acho também que foi interessante, isso também galvanizou também a questão de, da força, da apatia quanto ela teve, por grande parte dos músicos, os músicos de referência, né, o grande parte dos músicos de referência depois
estavam ligados ao movimento, ao movimento, ao Partido MPLA.
Aderiram ao Partido MPLA e alteraram as suas composições, começaram a cantar exaltando os feitos do MPLA e diabolizando os outros movimentos de libertação.
Durante 14 anos de luta armada e no pós-independência, até 1979, muitos músicos foram manipulados, primeiro pelos movimentos de libertação, depois pelo Partido Único MPLA, Partido do Trabalho. Grupos como Kisangela, ligado à Juventude dos Camaradas, Fábula Povo, cantores Carlos Lamartine, Santocas, deram voz aos ideais políticos. Analtino Santos considera que os poemas de Neto sofreram ao que se chama de manipulação poética, artística, política.
Olhamos para os grandes nomes da música angolana, tirando aqueles que foram estressados, que têm sido estressados, como Bonga e Valdemar Baixo, veremos que todos eles, desde André Rui Mingas, Elias Dequimoeso, Carlos Buriti, Pedrito, todos eles, né? Estou a falar dos grandes nomes, as pessoas que fazem essa transposição da música angolana, todos eles, né, Santoca, Santo Júnior, todos eles faziam música também ideológica e muito a carga partidária, né, ideológica do partido. Eu acho que é inegável. Né? É importante que essas pessoas não tenham receio de... Aliás, felizmente, muitos deles não têm receio porque reconhecem o contexto, né, a forma que era a euforia do país. Né? Nós também fomos que crescemos, porque nos ensinavam que nós deveríamos seguir aqueles ideais, porque eles queriam criar nós seríamos o homem novo, né? Não era isso? Então,
a criação do homem novo.
O homem novo, né? A noção do futuro da nação. Era sempre com esta carga, eram estas músicas.
Com base no pensamento da poesia de Agostinho Neto também.
Sim, com base na.
Pensamento e ideais do Neto.
Eu não sei, hoje, agora, eu paro para pensar duas vezes. Se é com base na poesia, ou na obra da Vicente, ou com base no que eles interpretaram, né, que um determinado grupo interpretou da poesia e dos feitos da Vicente. Porque também isto é um debate. E acho que é importante que nós, angolanos, comecemos já a olhar para essas questões, olharmos para esta questão das propostas culturais que nos são oferecidas. Olhar não de forma ingênua, porque quando nos propõem determinadas músicas, determinados poetas, determinados artistas, também não é por acaso, é sempre com um grupo que tenta passar uma agenda. E é importante que se faça um mapeamento da cultura angolana olhando para esses lados, né? Porque é que se ouve?
Está a olhar para a manipulação política, artística,
a indústria cultural, né? A arte, a indústria cultural.
Nos 38 anos de governação, liderança de José Eduardo Santos, Neto quase foi esquecido. Os seus poemas retirados da lama. O aprendizado sobre Agostinho Neto foi de arrasto para que não ofuscasse o então jovem líder Zedu. Apesar de tudo, não há como apagar a história. Os poemas de Neto resistiram e os jovens músicos dão hoje uma certa continuidade à musicalidade dos poemas do poeta maior, segundo o sociólogo.
Os poemas, eu estou a tentar sempre para a poesia esteve aí sem nenhuma... Ela não está para ser manipulada, né? Há pessoas que tentam manipular, mas a poesia foi feita, foi trabalhada.
Num determinado contexto.
E as pessoas rebuscaram, recuperaram, né? Recuperaram, fizeram obras belas e há obras interessantes. Eu acho que todos, grande parte dos angolanos, ou pessoas que se interessam pela obra do Neto, irão sacar, cada um vai usar assim, belo prazer, né? Vai pegar o lado romântico, né? Porque há uma carga muito também romântica de Neto, o lado afetivo, há o lado das tradições, da questão de aspectos culturais, falar das vivências do nosso Monseque, né? Tipo Sábado do Monseque, falar do Pinastista, o Saudade do Pinastista.
Tem notado esta continuidade dos músicos em dar continuidade musical aos poemas de Agostinho Neto?
Tirando o projeto que foi coordenado pela Fundação Agostinho Neto, né? O Nino Jazz, o Matias Damásio, né? Como o Sandro Cordeiro, o Kizó Gurgel, a Fada Mé, que faz músicos da nova geração, pegaram e recuperaram poesias de Agostinho Neto. Gabriel Sistema.
Apesar de uma certa continuidade da musicalidade dos poemas de Neto por jovens artistas, na mídia ainda existe uma certa timidez na divulgação, considera Enalzinho Santos.
A miúda, alguns músicos vão recuperando alguns temas de poetas como Agostinho Neto, né? E não só, mas ainda não tem tanta mediatização. Por exemplo, há um disco que eu acho interessante, que é um triplo álbum, né? Que aí veremos cantores, por exemplo, Samanguana, as pessoas não conhecem, Samanguana cantou Neto, né? tem uma poesia, tem cantou Agostinho Neto, e Yuri da Cunha, Margareta do Rosário. Quer dizer, houve um projeto bem coordenado também. Eu acho que esse projeto foi do MPLA. Esse projeto do triplo álbum é um projeto do partido MPLA, que fez Neto, né? E acho que tirando esta... Pronto, foi feito pelo MPLA, mas é um bom documento para analisarmos esta intenção da obra de Neto, da poesia de Neto na música. Acho que é importante.
Entre avanços e recuos na busca de conhecimento sobre a poesia de Neto e a sua musicalidade pelos cantores, o sociólogo diz o que o preocupa.
Estou muito preocupado em analisar a sociedade angolana com a música que foi feita, que foi feita, é feita e será feita, né? Eu tento compreender e muito porque hoje eu tenho lido obras que falam da questão do movimento, né? Do movimento, né? Do jazz, né? A ascensão, a música negra americana e olhando para a sociedade americana. E eu também tenho tentado fazer isto com a música angolana. Então, quando eu tive o desafio de apresentar este trabalho da poesia de Agostinho Neto, falar de Agostinho Neto, mas na perspectiva musical, aí começou o meu interesse a tentar casar a música, a poesia de Agostinho Neto e a música angolana. Mas também, depois de estando dentro deste, apenas deste, do caso, Neto e poesia, pude sentir que houve uma fase, um determinado período da história cultural angolana, que a poesia estava muito presente. Né? Havia os movimentos literários com muita força, né? A União dos Escritores Angolanos foi o primeiro, não é por acaso que foi a primeira associação criada após a independência. Depois eles surgem com a Brigada Jovem de Literatura, né, onde está o movimento literário do qual faz parte Café, do Pipo Feijó, este José Luís Mendonça, né, a poesia esteve sempre presente neste lado. Então, com a trova, né, casavam trova, né, via trova, e os declamadores estavam muito patentes. Mas também, se olharmos nos primeiros grandes registros, por exemplo, um dos registros musicais bem feitos anterior à independência, que foi do André Mingas, ele não já usa alguns poetas de referência, Mário António, Vieta Cruz, né? Então, foram surgindo também já alguns insights. Então, o Bonga pegou Amílcar Cabral, né? Musicou Amílcar Cabral e outro. Então, houve um período porque, como os poetas estavam na linha da frente, né, supostamente na linha da frente da Revolução, então facilmente eles conseguiam influenciar os músicos. Os músicos gostavam de pegar os seus escritos.
O também ativista sociocultural considera de gratificante a partilha de conhecimento e divulgação sobre a poesia de Neto e a sua musicalidade.
O contacto foi bom, tem sido gratificante. Eu tenho levado esta apresentação. Já apresentei três vezes, curiosamente, para estudantes. A primeira vez, acho que é importante frisar também a Patrícia Faria, que foi ela que... Ela e o João, que no ano passado me pressionaram a fazer uma coisa semelhante, né? Então fui fazendo, fui investigando, sinto que cada vez foi melhorando, e hoje foi conseguir, mas com música, né? foi bem interessante. E aí, para falar, por exemplo, esta questão da poesia e música do Neto também foi aproveitada agora a semana pela Patrícia Faria, porque ela pediu-me, e fizemos um concerto que era de músicas, algo que nunca foi feito. O disco, por exemplo, Vozes de Unguja, que nós falamos sempre do Vozes de Unguja, as pessoas têm, mas nunca foi, porque nunca antes. Nunca perguntaram o disco como tal, e epa, naquelas conversas de loucos, né, epa, surgiu, né, materializou-se o disco, e foi apresentado, por exemplo, no Rangel, as músicas do Neto, né, os poemas do Neto, ao vivo. Foi interessante, acho que tem sido gratificante para trazer isso para uma nova geração.
Poesia de Agostinho Neto no imaginário da música popular angolana foi motivo de palestra no Memorial António Agostinho Neto, no passado 21 de setembro, proferida pelo sociólogo Analtino Santos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.